DW. Programa especial.
O ano de 2024 foi marcado politicamente em Moçambique pela realização, a 9 de outubro, das 7ª eleições gerais. Um processo eleitoral que foi severamente contestado pelos partidos políticos da oposição, assim como pelos observadores que denunciaram ter havido diversas irregularidades que tiraram a lisura deste processo. Na opinião pública moçambicana, a maior culpa de tudo isto recai sobre a Comissão Nacional de Eleições. Eu sou Amós Fernando e começa assim o nosso programa especial de hoje, em que recebemos em grande entrevista o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, com quem vamos discutir todo este processo eleitoral, mas também vamos falar de como é que decorreu o processo de centralização dos dados na Comissão Nacional de Eleições. Bem-vindo para esta grande entrevista e para já fazemos votos de uma ótima escuta. Sou Fernando Mazanga, muito obrigado por nos receber, agradecemos esta oportunidade. Começo por lhe perguntar, quando olha para o processo eleitoral deste ano, o que é que lhe vem na alma?
Muito obrigado. Eu, quando olho para este processo eleitoral, fico sem moral, fico sem sentido de dever cumprido. Participei num processo que é contestado por tudo e por todos. E esta contestação começou dentro da própria Comissão Nacional de Eleições. Nós fomos os primeiros a contestar a forma como foi organizado o processo eleitoral, desde o recenseamento de 2023 para as autárquicas. Portanto, eu olho para este processo com muita vergonha, porque tudo o que aconteceu é vergonhoso.
Tudo o que aconteceu é vergonhoso, mas não é a primeira vez que nós organizamos, temos esses processos eleitorais com as mesmas dificuldades. Sr. Fernando Mazanga continua na CNE. O que é que tem que ser feito para que esta vergonha que lhe afeta não continue?
O que tem que ser feito é as pessoas começarem a ter vergonha como eu estou a ter. Os que compõem a Comissão Nacional de Eleições devem ter vergonha em primeiro lugar. Devem saber que um processo mal dirigido pode causar uma hecatombe, como é o que está a acontecer. As mortes que estão a acontecer. Aliás, desde o primeiro dia, quando nós tomamos posse, eu disse aos colegas que os órgãos eleitorais têm sido o epicentro das convulsões sociais pós-eleitoral, porque os resultados que são trazidos não são aqueles que o povo colocou nas urnas. Então, isto cria um descontentamento generalizado que acaba sempre em situações onde há mortes, onde há presos, onde existe todo um tipo de situações que não é desejável. Porque a eleição deveria ser uma festa. A eleição é para a alternância democrática. A eleição é para a expressão dos mais altos valores das pessoas. Os partidos políticos devem ter e serem guiados, em primeiro lugar, por princípios de convivência política e pacífica, por princípio de admitir que a existência de um não deve implicar necessariamente a eliminação do outro. Isto é, evitar-se o antagonismo, evitar-se a soberba. Há muita soberba. Existem aqueles que vão ali só para irem carimbar no pensamento deles. E quando as coisas não caem de feição, então há problemas desta natureza onde a verdade eleitoral passa a ser martelada, como já se usa esta expressão em Moçambique.
Sente que há mais interesses pessoais nos processos eleitorais do que interesses da maioria, interesses coletivos?
Há um grupinho minúsculo que tem interesses inconfessáveis. O problema é que esse grupinho tem tentáculos que acabam por se imiscuir nos trabalhos da Comissão Nacional de Eleições. Mas em bom da verdade, a Comissão Nacional de Eleições só serve para carimbar. A Comissão Nacional de Eleições recebe um trabalho todo ele feito pelo Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. O verdadeiro dono desses processos é o Estado.
Mas a CNE devia ser o órgão de supervisão.
A lei é clara. A lei diz que a Comissão Nacional de Eleições é um órgão supremo de todo o processo. É um órgão de Estado independente de todos os poderes públicos e privados. E deve obediência à lei e aos ditames da sua consciência. Esta é que é a base. Mas vai encontrar uma CNE a ser dirigida pela forma de fazer as coisas por fora.
Mas por que ela faz isso? Se ela que deveria, por exemplo, se diz que a CNE é muito dependente do STAE. De princípio, pela lei, o STAE é um órgão que está abaixo da CNE. Por que a CNE deixa-se levar pelo órgão inferior a ele?
E o problema é que eu estou a falar de CNE no sentido genérico. Mas não é toda a CNE. São pessoas, algumas pessoas, que trazem esta forma de ser. Por exemplo, nós, eu desde sempre contrariei esta forma de ser. Desde a concepção do nosso plano de atividades, desde a execução, desde a forma como nós somos financiados. Porque a Comissão Nacional de Eleições é financiado através do Ministério das Finanças. Um orçamento que foi aprovado na Assembleia da República, que deveria ter reflexo direto nos cofres da Comissão Nacional de Eleições. Ia haver uma inspeção, ia haver uma auditoria. Mas o que está a acontecer? Ficamos dependentes da boa vontade do Ministério das Finanças para poder desembolsar valores. E este Ministério das Finanças faz parte do governo. E faz parte do governo do partido que está no poder, que é concorrente. Até que ponto pode criar boas condições para que efetivamente existam mecanismos que até podem lhe pôr fora do poder? Portanto, aqui começa o grande problema, onde nós tínhamos que estar à vontade com a autonomia financeira e patrimonial, como reza a lei. Em segundo lugar, quando chegam os tais fundos, o maior quinhão vai para o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. O STAE é que fica com os valores que são disponibilizados para o funcionamento das comissões provinciais, das comissões distritais, dos STAEs distritais, dos STAEs provinciais. Ora, encontramos uma situação em que o próprio supervisor não tem meios para ir fazer a supervisão do supervisionado. E aí o supervisionado faz tudo aquilo que quer fazer. E há uma coisa que está a acontecer nesta Comissão Nacional de Eleições. É que a lei estabelece que o STAE é o braço técnico e administrativo da Comissão Nacional de Eleições. Mas a Comissão Nacional de Eleições criou um outro secretariado paralelo. E o que é que acontece? Este STAE acaba sendo um secretariado independente. Só fazem aquilo que querem lá como uma entidade autónoma à Comissão Nacional de Eleições.
Mas com que base a CNE criou este outro STAE que o Somazanga aqui diz?
É por isso que eu tenho dito várias vezes que há forças ocultas na Comissão Nacional de Eleições. Há forças que movem a Comissão Nacional de Eleições.
De dentro ou de fora?
De fora da Comissão Nacional de Eleições. Porque de dentro eu não sinto qualquer competitividade que pode pôr em causa aquilo que nós advogamos. Aliás, nós exigimos as atas e editais que serviram de base do apuramento nos distritos, dentro da Comissão Nacional de Eleições. O STAE, o que trouxe, é um gráfico só para projetar para o membro da Comissão Nacional de Eleições pegar a ata e editar. Não conseguiu, em plena sede do apuramento nacional, não existiu aquilo que deveria ser por lei, que é de apresentação dos mapas contendo das atas e editais dos distritos. A comunidade internacional, através da União Europeia, haviam feito uma recomendação de que o apuramento deve ser acompanhado pelas atas e editais dos distritos. Isto não aconteceu. E União Europeia, veio solicitar para estar a fazer a observação do operamento. E solicitaram que devesse ser acompanhado por esses artefactos, que são acessórios fundamentais para se apurar a veracidade daquilo que a Comissão Nacional de Eleições estaria a fazer naquele momento. Mas isso não chegou de acontecer.
Mas então como é que fizeram a centralização dos dados sem esses documentos que são importantes
para a confrontação? Recebemos do nosso patrão.
Quem
o patrão é o STAI. O STAI trouxe, disse e foi embora. O STAI, ao agir da forma como agiu, de trazer... É doloroso o que estou a dizer. Trouxeram para vir e fazer por projeção no quadro. Projetar os dados. Como é que você vai fazer um apuramento comparativo se você não tem aqui os elementos essenciais? Tem que estar a correr ali, na tela. Você tem que ter uma velocidade de acompanhar o que é que está ocorrendo na tela e fazer apontamentos. Como é possível?
Mas então significa que vocês, na verdade, não fizeram nada na prática. Foram simplesmente chancelar números e documentos que vieram do STAE. É isso?
Quem fez isso são os outros colegas. Nós recusamos. É por isso que nós votamos contra. Desde o início, quando quiseram nos apresentar, levou mais de 2 horas a discutir esta metodologia. Nós recusamos que isso não é apuramento. O apuramento deve ser acompanhado por elementos essenciais. Podemos pegar a lei e ler cada passo como deve ser feito. Então, isto aqui assim não vingou justamente porque há uma maioria que tem que fazer passar através de uma votação. Em segundo lugar, quando se chegou a essa conclusão, nós começamos a ter um pouco de dúvida sobre o sistema informático que iria ser usado. Porque há problemas sérios quando se chega à parte informática. Existe um sítio chamado CPD, a partir da província, do distrito, aqui no nível central. Neste CPD, apenas comandam uma pessoa.
CPD seria o Centro de Processamento
e de Dados. É uma espécie de uma ilha dentro do próprio estado. Os da oposição não têm acesso. Porque tem vários quadrantes. Há um local onde já aparecem 4, aí aparece. Mas no fim, lá no último, eu não sou informático, mas na parte principal só está uma pessoa. E esta forma de composição do STAE, por lei, diz que nos períodos eleitorais, o STAE central é coadjuvado, integra, técnicos vindos dos partidos políticos com assento parlamentar. Ora, não vem ali para só enfeitar, vem ali para poder fazer parte. Não são assistentes, não são fiscais, são parte integrante, mas não estão a ser integrados lá no CPD na fórmula daquilo que vai ser a parte essencial.
Somazanga, quando diz que o STAE projetou os dados e depois fez a centralização, está, em outras palavras, a dizer que os membros da Comissão Nacional de Eleições aprovaram dados virtuais, dos quais eles não têm como confrontá-los?
Nós não aprovamos.
Estou a dizer na generalidade.
Na generalidade. Porque é preciso que fique claro isto. Sim. Para as pessoas não ficarem confusas. Nós não aprovamos. Nós recusamos justamente por causa disso.
Mas
uma das coisas.
Os outros aceitaram assim como.
Os outros aceitaram.
Números virtuais.
Os outros aceitaram. Os outros apadrinharam. E nós não só rejeitamos, não só votamos contra, como também fizemos uma declaração de voto. E na declaração de voto espelhamos as razões. Por que é que nós não aceitamos aqueles resultados? Sobretudo por causa dos procedimentos. Os procedimentos foram atropelados. Porque há momentos que nós deveríamos ter seguido e que não foram seguidos. Portanto, o STAE não poderia aparecer ali pura e simplesmente para ver passear a classe. Porque o apuramento, a lei diz que é feito pela Comissão Distrital de Eleições através dos elementos materiais do STAE. Quem faz o apuramento é a Comissão Distrital de Eleições através de operações materiais do STAE. Portanto, no lugar de se ir para a essência da lei, esta lei está a ser violada logo a partir da Comissão Distrital de Eleições. E isto vem já em escada até chegar à Comissão Nacional de Eleições. Estamos a consumir aquela papinha toda feita e preparada pelo Estado. E os nossos colegas, malgrado, que não estão a tentar peneirar, entrar a fundo desta questão. É aí onde nós aparecemos a votar contra. É aí onde nós aparecemos a tirar uma voz que não foi ouvida em sede da Assembleia Nacional. Alguns aspectos até nós fizemos passar na ata. Aquela ata é produto também da contribuição quando se fala da discrepância dos números. Nós é que trouxemos isto através da verificação. Então, nós temos que tinha que constar da ata. Quando nós estamos a falar da circulação de boletins pré-votados, quando nós denunciamos o fato de os presidentes das mesas, em algumas mesas, recusarem assinar as atas editais, negar aceitar as reclamações que são apresentadas pelos delegados candidatos. Então, nós estávamos a fazer o nosso papel. Se isto tivesse sido corrigido em sede própria, eventualmente não estaríamos aqui a falar disto. Eventualmente não estaríamos a ter as populações a marcharem dia e noite, a fazerem batucadas, a serem torturados com gás lacrimogéneo, a serem atingidos com balas verdadeiras. Quer dizer, uma situação que coloca o Estado moçambicano num lugar de instabilidade política e social. É que o trabalho da Comissão Nacional de Eleições, nas eleições que culminaram no dia 9 de outubro, foi um trabalho péssimo, que não tem qualidade e não reflete a verdade. Esta, de uma ou de outra forma, o nosso mau trabalho, o nosso péssimo trabalho na Comissão Nacional de Eleições acaba por ter criado um ambiente que está a ceifar vidas. Por isso que cada um dos meus colegas que estão a escutar neste momento deve pôr a mão na consciência e ver que o trabalho que nós fizemos está a criar problemas, está a criar mortes, está a criar prisões, está a denegrir o Estado moçambicano. Estamos a perder personalidade, estamos a ser vistos como os maus, que não temos democracia em Moçambique, que não respeitamos os direitos humanos. Isto é mau. E até os tais ditos vencedores não o fazem com dignidade. Não são dignos, porque foi através de um processo. Se calhar até ganharam, mas da forma como as coisas estão, eu não estou em condições de dizer quem ganhou e quem perdeu. Não tenho essas condições. E ninguém as tem. Todo aquele que for a dizer está a mentir. Ninguém tem, neste momento, autoridade para dizer que quem ganhou é o fulano tal, quem perdeu é o fulano tal, devido à forma como este processo foi conduzido. Em algum momento eu tenho pena do presidente da Comissão Nacional de Eleições.
Por quê?
Porque eu, às vezes, converso com ele em privado. Ele também, de alguma maneira, tem um ressentimento, só que ele atribui a culpa às leis. Mas eu tenho dito que não. A lei diz que a Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente, é um órgão do Estado, independente de todos os poderes públicos e privados. O que significa que a máxima pessoa na Comissão Nacional de Eleições, em termos individuais, é ele. Em termos daquilo que é o órgão, é a plenária. E ele tem dois assessores diretos, que são os vice-presidentes. Agora, se ele não explora da melhor maneira, eu estou disponível, eu sempre tenho me colocado. Presidente, vamos lá lutar para a transparência do processo? Vamos lá. Eu não estou a dizer que leve isto aqui para dar isto aqui. Não, não é essa a minha função. Se a organização que me mandou para lá estiver a perder, eu vou à casa de banho, choro, limpo a cara e volto para debater. Mas não é trazer trafolhices e dizer que eu devo aceitar.
E assim termina esta grande entrevista com o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, com quem estivemos a analisar as denúncias de irregularidades no processo eleitoral de 9 de outubro. Fernando Mazanga disse aqui que se sente envergonhado porque a CNE não conseguiu realizar um processo justo e transparente. Você pode acompanhar essa entrevista na íntegra nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, em DW Português para África. Eu sou Amos Fernando e, em nome da vasta equipa da DW África, dispenso-me com promessas de cá voltar a estar consigo numa próxima ocasião. Até lá, fique bem.